iniciar a nossa reunião. Em matéria de iniciativas legislativas, temos um projeto de lei do PAN que altera a moldura penal relativa ao crime de incêndio florestal. Temos dois projetos de lei, um do PAN e outro do Bloco de Esquerda, no sentido da inclusão do crime de incêndio florestal no elenco dos crimes de investigação prioritária. Muito bem. Então ficam já adjudicados o projeto de lei do PAN, número 656, e o número 665 do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Portanto, pergunto quem se voluntariza para o número 654. Que altera a moldura penal relativa ao crime de incêndio florestal. Ah? Porventura seria um critério mais expedito, não é? E com alguns precedentes nesta comissão. Ora bom, precisamos então de nomear um relator para, ou uma relatora para o projeto de lei do PAN. Muito obrigado.
Isto não funciona. Ai, funciona. O CDS.
Então,
ficará com os moldura penais da CDS, claramente.
Então, muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Temos ainda um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda a adoção de medidas no âmbito do plano de ação da década internacional de afrodescendentes e perguntava aos senhores deputados se pretendem que a apreciação ocorra em plenário. Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Em matéria de iniciativas europeias, temos um relatório e uma comunicação. Temos um relatório e uma comunicação, portanto, não é necessário procedermos à nomeação de nenhum relator, mas atendendo à natureza da matéria e entendi se algum dos senhores ou das senhoras deputadas relativamente ao relatório que diz respeito à igualdade de remuneração entre homens e mulheres e às disparidades salariais e a colmatar disparidades salariais entre homens e mulheres, respectivamente do relatório da Comissão e comunicação da Comissão ao Parlamento, ao Conselho e ao Comitê Económico Europeus. Pergunto se, porventura, alguém pretende abordar estes documentos, não havendo. Não havendo, entramos no ponto 3 de ordem de trabalhos, relativo à discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 96, que altera o Código de Processo Penal, permitindo a notificação eletrónica de advogados e defensores oficiosos. Srs. Deputados entendem que podemos passar então à apreciação. Temos uma proposta de alteração, que também está na vossa posse, uma proposta de alteração do PSD, cirúrgica, incidindo sobre o número 12 do artigo 113, quanto à contagem dos prazos das notificações realizadas por via eletrónica. Pergunto ao grupo parlamentar do PSD se a proposta de alteração não entende necessário qualquer...
Temos uma proposta de alteração que tem a ver mais com a redação com
o muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Morim. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, presumia que de facto era apenas uma questão de redação e não havia a pretensão de introduzir uma alteração substantiva. E, portanto, eu exortava o PSD a retirar a proposta, porquanto a proposta que está plasmada na proposta de lei transcreve, nesta parte ipsis verbis, o que está disposto no artigo 248 do Código de Processo Civil, que é, estou a ler o Código de Processo Civil, presumindo-se esta feita no terceiro dia posterior, ou no primeiro dia útil seguinte a esse, quando o não seja. Ora, quando a proposta do PSD refere, presumem-se feitas no terceiro dia útil posterior ao seu envio, eu confesso que numa primeira leitura dei de barato que era a mesma coisa, mas de facto já houve várias pessoas a quem exibi isto que interpretaram, e portanto era legítimo que haja essa interpretação, não era a minha, mas é induzida pela circunstância da redação não ser a mesma, de que, ao escrever o terceiro dia útil posterior ao envio, se venha a entender que, para a contagem do prazo, os dias seriam todos eles úteis. Ou seja, só se contariam os dias úteis. Não, é o que eu estou a dizer. Eu não tive essa interpretação, mas a partir do momento em que se introduz uma redação diferente da do Código de Processo Civil, e todos nós concordamos que deve haver... Mas eu estou a dizer que, e todos concordarão, de há uns anos esta parte, e bem, e aliás o governo antecedente também deu passo nesse sentido, de progressivamente, em todos os diplomas legais de adjetivos, se procurar fazer uma contagem harmoniosa e equivalente em todos os diplomas. E, portanto... A regra, a aplicação supletiva é do Código de Processo Civil e, portanto, o propósito desta norma é transcrever a contagem que está prevista no Código de Processo Civil e, portanto, o que está à consta da proposta de lei é o que está no ipsis verbi, o que está no Código de Processo Civil. E, portanto, é a contagem no terceiro dia posterior ou no primeiro dia útil, quando aquele, esse terceiro dia não seja. E, portanto, como a minha dúvida era se servia a uma alteração substantiva e pela exposição não há, eu presumo que é melhor manter a redação da proposta do que adotar esta da sugestão do PSD. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Carlos Abreu Morim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sou, até por formação, sensível e seria até bastante sensível à argumentação do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, atendendo ao princípio da unidade sistemática e portanto, aquilo que o Sr. Deputado disse faz todo sentido. O problema não é esse. O problema é que no próprio artigo 113, que nós estamos agora a proceder a uma alteração no seu número 12, o mesmo artigo no seu número 2 tem exatamente a redação que nós agora propomos. E, portanto, se nós vamos atender ao princípio da unidade sistemática, temos que atender a esse princípio ao que é mais próximo, isto é, dentro do mesmo artigo. Não faz sentido ter duas normas com o mesmo, digamos assim, sentido dispositivo, com uma redação no número 2 e outra no 12º. Eu compreendo o que está a dizer sobre o Código de Processo Civil, mas estamos no mesmo artigo com duas normas, com, se não for aprovada a redação do que o Partido Social Democrata sugere, com uma disposição diferente. Eu vou ler o número 2. Quando efetuadas por via postal registada, as notificações presumem-se feitas no terceiro dia útil posterior, e o posterior aqui também deveria ser útil, ao do envio, devendo a combinação aplicável constar do ato de notificação. Isto é o que está no número 2 do mesmo artigo. Portanto, ter duas normas que vão, digamos assim, no mesmo sentido dispositivo, com redação diferente, no mesmo artigo, parece-me uma violação do princípio da unidade sistemática muito maior do que aquela que existiria com redações diferentes ou ligeiramente diferenciadas no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Brim. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para além daquilo que foi aqui dito, as coisas de facto não são iguais substantivamente, são completamente diferentes. E eu dou um exemplo concreto. Se uma notificação for enviada para um tribunal numa sexta-feira e segunda-feira for feriado, como por exemplo vamos ter o feriado de Natal na segunda-feira, pela norma que está aqui escrito, a notificação fica na terça-feira. Ou seja, mete-se o fim de semana e um feriado pelo meio e a notificação é efetiva na terça-feira. Logo, se for com a redação que o PSD propõe, a coisa é diferente. A notificação é só na quinta-feira. Portanto, são coisas substantivamente diferentes. E eu o que pergunto é, faz sentido, nas notificações eletrónicas, que é uma inovação que estamos aqui a fazer, o imediatismo passar por cima, ao contrário do que acontece com as notificações postais? Faz sentido ou não? Eu acho que era mais prudente pôr-se o terceiro dia útil seguinte, e não o terceiro dia posterior e o seguinte se ele não for útil, porque isso permite a tal situação de três dias não úteis e a notificação sair uma sexta-feira à tarde e torna-se efetiva logo na terça-feira de manhã, com os inconvenientes que pode ter ou não ter para os notificados. Não é? Mas, enfim, isto só para dizer, substantivamente, de facto, as coisas são diferentes e tenhamos a consciência disso. E portanto, vale a pena olhar para isto e ver qual é que é a boa solução e não dizer que é uma questão mera de redação. Não é. Não é uma questão de redação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, respondendo ao Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, e de alguma forma também ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes, quer dizer, de facto, apesar do Deputado Carlos Abreu Mourinho dizer que não havia uma alteração substantiva, o Deputado Luís Marques Guedes diz que, de facto, estamos na presença de uma alteração substantiva, que era uma... que me parecia que estava. Portanto, há aqui uma divergência interpretativa na proposta. Mas, e eu friso, penso que o propósito da coerência do sistema no seu conjunto e do caminho que tem sido progressivamente trilhado para a harmonização das contagens de prazo, no que diz respeito à observação do Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, eu queria referir que a norma que citou refere-se às citações postais. Mas eu estou-me a reportar, e este diploma reporta-se às citações por via eletrónica, e a disposição do Código de Processo Civil que eu citei é específica sobre as citações eletrónicas. Não, estou a dizer é que também há disposições no Código de Processo Civil sobre a citação postal. Como estamos no plano da citação eletrónica, a norma que se pretende agora inscrever e que a proposta de lei importa em precisos verbos da disposição equivalente no Código de Processo Civil é relativa à citação eletrónica. Portanto, volto a referir que se não houver a pretensão da alteração substantiva...
Não é o civil, aqui é penal.
Não, mas sob a conta... Mas também o Código de Processo Civil tem citações por via postal e tem citações por via eletrónica. O que eu estou a dizer é que o propósito é harmonizar a contagem também no processo penal à contagem que é feita na via eletrónica no processo civil e caso em que se aprovará a proposta de lei tal como está. Ou, de acordo com a versão do deputado Luís Marques Guedes, se pretende introduzir uma alteração substantiva na contagem e que, portanto... os dias sejam... Não é isso. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes estava aqui quando o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourim expressou a posição do proponente, que era apenas uma questão da redação, de clarificação e não propriamente da alteração da contagem. A intervenção do Deputado Luís Marques Guedes, de facto, há uma alteração na contagem, que não era a minha intervenção, mas homenageio quem, tendo lido, tinha interpretado da forma como
o Sr. Deputado Luís Marques Guedes tinha aquela referência. Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho.
Sim, na verdade o Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem razão. A intenção do PSD, a intenção primeira, se me permitem, quando efetuou esta alteração, foi de facto tornar o número 2 e o número 12º iguais. Eu chamo a atenção que para os tribunais e para os advogados torna-se, passa a expressão que não é muito parlamentar, mas torna-se uma confusão de grelos ter na mesma norma duas regras completamente distintas em relação às notificações. Também temos que pensar na clarificação do possível que o legislador deve fazer em relação à norma a ser interpretada. Não me parece. Na mesma norma, penso que ali há uma tendência, quase que diria, um tique interpretativo de fazer uma interpretação do número 2 equivalente à do número 12º, o que vai originar confusões nos tribunais, que seria, do meu modo de ver, competiria ao legislador evitar, se possível. Mas, enfim, ambas as argumentações têm valor jurídico. Exato. Na minha opinião.
Senhor Presidente, eu solicitaria...
Muito Sr. Deputado, solicitaria uso da palavra.
Exato.
Que eu lhe concedo.
Exatamente. Agora que foi concedida o uso da palavra, eu solicitaria o adiamento desta votação, porque, de facto, a questão, manifestamente, não é uma questão de divergência política ou ideológica, é uma questão de prática jurídica e, portanto, até sugerirei uma consulta oficiosa, por parte também à Ordem dos Advogados, etc., para ver como é que nós ultrapassamos isto, porque o propósito é, obviamente, harmonizar, e estamos aqui com duas vias para harmonizar, o que manifestamente uma delas não tem grande adesão à vida prática.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Fica então adiado para melhor apuramento das tecnicidades em causa. Vamos então passar ao ponto 4 da ordem de trabalhos, onde o Sr. Deputado António Filipe fará o favor de apresentar o seu parecer sobre o relatório de progresso quanto à regulamentação das leis tramitadas na Comissão de Assuntos Constitucionais e aprovadas no período da nona ao final da 13ª legislatura. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado. Está muito alto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, eu devo dizer que este parecer teve o trabalho facilitado na medida em que se trata de proceder a uma atualização, ou seja, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa elaborou o parecer sobre o relatório de progresso relativo ao todo o período compreendido entre a nona e a 12ª legislatura, e portanto o que se tratava agora era de atualizar relativamente às duas primeiras sessões legislativas da legislatura em curso. E daí que eu considero que o relatório da Sra. Deputada, aprovado no início desta legislatura, se deve dar aqui por reproduzido, na medida em que aquilo que já consta do relatório de progresso até ao final da 2ª legislatura é perfeitamente válido. Então, tratou-se apenas de verificar que alterações é que houve em termos da regulamentação das leis que carecem de regulamentação e que foram tramitadas nesta comissão, no que se refere à regulamentação de leis anteriores que tenha sido feita nesta legislatura, e regulamentação de leis já aprovadas nesta legislatura, sendo que aí algumas delas não estão regulamentadas porque ainda decorre o prazo de regulamentação. E, portanto, fez-se essa diferenciação relativamente àquelas que não estão regulamentadas, mas que ainda estão dentro do prazo, e aquelas que não têm prazo e não foram regulamentadas. E, portanto, trata-se apenas de proceder a essa atualização. Há, de facto, algumas leis que são anteriores, mas cuja regulamentação se verificou já nesta legislatura, e isso é aqui assinalado, assinalando que, em alguns casos, há uma regulamentação parcial, mas que ainda há alguns aspectos que estão por regulamentar, e depois faz-se aqui o elenco das leis mais recentes e que carecem ainda de regulamentação, e, obviamente, que provavelmente daqui por um ano haverá um novo relatório de progresso relativamente àquilo que venha a ocorrer daqui para o futuro. Importa só fazer uma referência que é esta. A DILP na elaboração do relatório sobre o que incide este parecer, pediu informações ao Governo relativamente às intenções de regulamentação de determinadas matérias, e essa informação é de fevereiro, o que significa que há que ter isso em conta, isso é referido aqui neste relatório, e que havia, segundo essa informação de fevereiro, havia previsões de regulamentação de algumas matérias até ao fim deste ano, ou seja, o que coloca aqui uma pequena margem de incerteza, que é de saber se nas próximas três semanas, daqui até ao final do ano, se haverá algum desenvolvimento, mas isso já nós não podemos prever o futuro. Enfim, o futuro dirá e o próximo relatório de progresso o confirmará. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Pergunto se há algum pedido de intervenção. Não havendo, vou então... Sr. Deputado Carlos Abreu Marim, tem a palavra.
Muito obrigado. Não é nenhum reparo, é apenas, enfim, obviamente que o Sr. Deputado António Filipe não estava em condições de saber isso quando elaborou e apresentou o seu relatório, mas ontem mesmo foi o Governo regulamentou o acesso aos dados, que está dito que não está regulamentado, mas obviamente não tinha essas condições. É só para que fique, digamos assim, em ata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu sei que é uma matéria que não, enfim, não estamos obrigados a tratar, ao contrário desta, em que tem que haver estes relatórios de progresso. Mas eu gostava de colocar aqui uma questão para consideração de todos os senhores deputados e, eventualmente, até para alguma reflexão no sentido de alterarmos ou não as regras relativas ao funcionamento destas matérias. Nós temos estes relatórios de progresso relativo à regulamentação das leis. O que faz todo o sentido, porque, de facto, a capacidade legislativa da Assembleia da República incide genericamente sobre normas de natureza geral, ou mais geral, bases gerais de sistemas e por aí fora, sistemas legislativos, e, portanto, a sua efetivação prática em termos de ordem jurídica carece muitas vezes de posterior regulamentação, sob pena de alguma ineficácia, ou pelo menos ineficiência no funcionamento do novo quadro normativo. Só que há uma outra prática que nos últimos anos ganhou foros de cidade em termos de funcionamento da Assembleia da República e que não tem vindo a ser minimamente escrutinada por ninguém e que tem que ver com as famigeradas resoluções que contêm recomendações ao Governo. A gente passa a vida a recomendar coisas ao Governo e não faz a mínima ideia do seguimento que essas coisas têm a seguir. E eu até me atrevo a dizer que pelo seguimento político que todos nós fazemos, político, não funcional e legislativo. Legislativo no sentido mais vasto, no sentido normativo. Atrevo-me a dizer que do acompanhamento político que eu faço das coisas, mais de metade, no mínimo mais de metade das recomendações que são aprovadas pela Assembleia da República, algumas delas até por unanimidade, não têm a mínima sequência regulamentar ou normativa por parte do Governo. E isto deveria preocupar a Assembleia da República. Sou pena de nós andarmos aqui a trabalhar para o boneco e a desprestigiar a própria Assembleia. Cada vez que nós fazemos uma votação lá em cima, a aprovar recomendações ao Governo para tratar disto, para tratar daquilo, em áreas que são competência do Governo, é verdade, eu questiono, e em tempos nesta Assembleia, pelo menos o Sr. Deputado António Filipe recordar-se bem disso, no tempo, por exemplo, do Presidente Almeida Santos, não eram aceitos projetos de resolução que contivessem meras recomendações, porque para recomendar ao Governo, que são atos políticos, há outras figuras regimentais que não as resoluções, mas a verdade é que ganhou foros de cidade. E hoje em dia, eu diria que quase, no mínimo, 50% ou 60% dos projetos de resolução que são aprovados no plenário da Assembleia da República nas votações regimentais, contêm meras recomendações. E qual é o follow-up disso? Todos ignoramos, assumimos para o lado. Eu questiono, de facto, se não deveria haver uma reflexão, e nomeadamente por parte desta Comissão, porque estamos em sede, não propriamente, em alguns casos sim, até porque as recomendações têm que ver com iniciativas de natureza legislativa que devem vir a ser desencadeadas pelo Governo. Ou só ao Governo compete desencadear. Mas, genericamente, mesmo que não sejam todas elas legislativas, são quase todas elas com conteúdo normativo, lato sensu. E, portanto, acho que valia a pena ponderar, é uma reflexão que deveria ser feita, até que ponto é que, à semelhança do que nós fazemos relativamente aos relatórios de progresso sobre a regulamentação das leis, não deveria haver outro tanto relativo a um relatório de progresso relativo às recomendações que são aprovadas para a Assembleia da República. Porque a Assembleia da República também tem essa competência. E também se inscreve na competência de fiscalização ao Governo, saber o que é que o Governo faz, não apenas com as leis que nós aprovamos, mas também com as recomendações que, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu pessoalmente sou adepto da teoria do Presidente Almeida Santos à época. É, mas a verdade é que hoje em dia a prática é esta. E isto passa completamente ao lado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Dário Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer duas coisas. A primeira, para agradecer a observação feita pelo Sr. Deputado Casa Abreu Amorim, tem toda a pertinência. Simplesmente o relatório foi feito anteontem à noite e, portanto, já não tive a consideração desse diploma que refere. Mas creio que, apesar de se tratar de um parecer sobre relatório, e portanto, e esse diploma não consta ao relatório, mas creio que se pode acrescentar nem que seja uma nota de rodapé, para referir que de facto, porque, tendo havido essa publicação desse diploma, enfim, e sendo o relatório ainda não aprovado, o parecer ainda não aprovado, podemos perfeitamente fazer essa inclusão e, portanto, proponho-me fazer isso antes de enviar para a assinatura, Sr. Presidente, se concordarem, a introduzir aqui uma pequena adenda ao facto de, fazendo referência ao facto de ter saído esta regulamentação. A questão colocada pelo Sr. Deputado Marques Guedes é extraordinariamente sugestiva e tem toda a pertinência. Agora, é um problema que nós não vamos poder resolver aqui, como é evidente. Sabemos que isso nos transcende, porque, de facto, é uma prática que se instalou na Assembleia e que acho que justifica que haja uma reflexão de todos os grupos parlamentares, da Conferência de Líderes, da Conferência de Presidentes de Comissões, seja de quem for, para um problema. É que de facto, eu creio que tem havido um abuso da figura da resolução recomendativa, o que suscita alguma reflexão. Isto decorre do facto da resolução ser uma forma mais ou menos residual, não é? E de se ter admitido, de facto, e essa admissão é relativamente recente, o Sr. Deputado Marques Guedes tem toda a razão, que entre os presidentes da Assembleia, designadamente o Dr. Almeida Santos, não aceitaria isso, que era resoluções recomendativas, lá está. E, portanto, eu creio que uma solução para isto pode vir a ser, um dia destes, adotar-se a figura de... poder adotar-se a figura própria da recomendação, valendo o que vale. E não contaminar a forma da resolução com deliberações que não têm qualquer eficácia vinculativa. Porque as resoluções, em princípio, seriam vinculativas, mas deixaram de ser a partir do momento em que a Assembleia resolve recomendar. Não é? E, portanto, esse é um problema formal que eu creio que valeria a pena um dia destes a Assembleia refletir. O outro problema sobre o qual valia a pena a Assembleia refletir nesta matéria tem que ver com o seguinte: é evidente que a recomendação não é vinculativa, senão não era recomendação, era outra coisa. E o problema é que a Assembleia não tem tido muito cuidado relativamente à uniformização dos textos das recomendações. E se alguém se der ao trabalho de ler com cuidado o Diário da Assembleia da República, para facilmente com resoluções com recomendações contraditórias, não é? Se eu fosse governo, não é? Olhava para aquilo e dizia, então, mas afinal, o que é que me estão a recomendar? É que faça isto ou que faça ao seu contrário? E, portanto, eu acho, mas isso é uma reflexão que transcende esta comissão e que alguém um dia destes poderá vir a fazer. Eu creio que uma solução para isto, que não era muito difícil, era poder haver, mesmo no âmbito das recomendações, um processo de especialidade, ainda que abreviado, que evitasse contradições nos termos, porque ainda lembro que não há muito tempo o Sr. Presidente da Assembleia da República chamava a atenção para o facto de ele aparecer a assinar resoluções sobre a mesma matéria que não coincidem exatamente no seu objeto, e sendo que a única assinatura que consta em Diário da República é do próprio Presidente da Assembleia, e o Presidente da Assembleia às tantas pode dar o ar de estar relativamente baralhado e de estar a assinar no mesmo dia diplomas que não são exatamente coincidentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Creio que é uma percepção comum, quer a superabundância de resoluções que são, efetivamente, recomendações repetitivas ou contraditórias, e o que posso é disponibilizar-me para, em sede de conferência de presidentes das comissões parlamentares, suscitar esta questão nos termos em que os seus deputados acabam de apresentar. O Sr. Deputado Jorge Lacão pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para aproveitar esta oportunidade que nos é deixada pelo Sr. Deputado Marcos Guedes para, talvez, e na sequência das preocupações agora do Sr. Deputado António Filipe, ir um pouco mais longe na reflexão crítica sobre o que se passa no Parlamento em relação às resoluções. As resoluções, a partir de certa altura, foram tomadas, a meu ver, como um instrumento expedito da competitividade para o agendamento da ordem do dia entre os grupos parlamentares. E as resoluções de que estamos aqui a falar não são aquelas resoluções que têm previsão constitucional relativamente a um conjunto de atos cuja forma solene é mesmo em sentido próprio de resolução. Passaram a ser, portanto, modalidades de recomendação com a designação de resoluções a partir de um conjunto de procedimentos que não têm previsão procedimental no regimento. E, portanto, não foram adotados os procedimentos relativamente aos atos normativos. O que faz com que muitas resoluções são agendadas, vão ao plenário, têm uma votação em plenário sem obedecer à tramitação das votações dos demais atos, que são as votações da generalidade, da especialidade e finais. Como não há esta tramitação do ato obedecendo ao procedimento de votação dos demais atos, a consequência, muitas vezes, que isso tem, como já aqui foi agora mesmo sublinhado, é a aprovação, às vezes, de resoluções com conteúdos contraditórios entre si. O que levou, ou que tem levado, em alguns casos, ao ponto de, em certas comissões, se pedir aos serviços de apoio às comissões, aos assessores, que sejam eles encarregar-se da redação final conciliatória dos conteúdos dessas mesmas resoluções, o que em si mesmo é um absurdo. O Parlamento aprova conteúdos dificilmente compagináveis às vezes e depois pede ao serviço de assessoria que seja ele a encarregar-se de um tema que o Parlamento devia ter tratado antes, na devida compatibilização de textos com as votações com um grau de rigor. Portanto, eu só acrescento esta reflexão para, se o Sr. Presidente assim o entender, acrescentar às observações críticas que esta matéria deveria fazer, nomeadamente para que a Conferência de Líderes, se o entendesse, tomasse uma opção no sentido de criar uma regulamentação do procedimento de votação devidamente especificado para as resoluções para que situações como esta que eu acabei de escrever não pudessem acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Assim se fará. Vamos então passar ao ponto 5 da ordem de trabalhos, que retoma o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS, no sentido de solicitar o envio ao Parlamento do relatório.
Sr. Presidente, a conversa foi tão interessante que nos esquecemos do parecer.
Peço desculpa. Muito bem, portanto, vou para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado António Filipe e, para não me repetir, dava a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo novamente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e dizer que esta matéria, enfim, já foi aqui apresentada na semana passada pelo Sr. Deputado Telmo Correia, e não querendo repetir, fazer só uma síntese daquilo que pretendemos. O que pretendemos, portanto, é que o Governo envie à Assembleia da República todo o relatório preparado pelo Sr. Professor Xavier Viegas a propósito dos incêndios ocorridos em Pedrógão Grande e Conselhos Limítrofes e designadamente também portanto, o capítulo 6º, anonimizado ou não anonimizado, conforme aquilo que o Governo melhor entenda, o que importa é que, de facto, ele chegue à Assembleia da República, até porque este relatório destina-se, obviamente, a apurar os factos daquilo que aconteceu em Pedrógão Grande, e esses factos têm, obviamente, que ser do conhecimento da Assembleia da República, que é quem tem poder de fiscalizar a ação do Governo, e, portanto, não faz sentido que se a Assembleia da República seja arredada do conhecimento deste relatório. E, portanto, o que nós pretendemos, Sr. Presidente, é que se delibere nesta comissão que o relatório completo deve ser enviado a este Parlamento, incluindo, portanto, o capítulo 6º, da forma que se entenda que deva ser transmitido, anonimizado ou não, portanto. E por isso mesmo solicitamos ao Sr. Presidente que, depois de aprovada esta deliberação, desencadeie as diligências necessárias para o efeito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dani Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD, não exatamente ou não totalmente com os mesmos fundamentos, concorda com o requerimento apresentado pelo CDS-PP. Nós próprios apresentamos um requerimento ao Governo diretamente nesse sentido. Julgamos que a interpretação que está a ser feita na Praça Pública, que onde eu digo na Praça Pública é pela generalidade dos atores políticos, mas também na comunicação social, da deliberação da CNPD não é totalmente correta. Nós julgamos que nas conclusões, e designadamente na parte final das conclusões da deliberação da CNPD, se abre, eu ia dizer um postigo, se não até uma janela, para a possibilidade de conhecimento do conteúdo do capítulo em causa, expurgados daquilo que normalmente se chamam os dados nominativos. Há na lei de acesso à documentação administrativa algumas faculdades que ainda não foram utilizadas nesse sentido, mas de todo modo, e para além dessa interpretação e dessa discussão que pode existir sobre a deliberação da CNPD, o grupo parlamentar do PSD entende que não há no relatório nenhuma proibição expressa ou até implícita para que a Assembleia da República possa conhecer esse capítulo em causa. E, nesse sentido, apoiamos o requerimento do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muitíssimo. Agora sim, Sr. Presidente, na semana passada isto foi introduzido extemporaneamente. Confesso que, na altura, na sequência da discussão do Orçamento de Estado, das alterações e da agenda que, entretanto, havia para a semana, não tinha sequer lido o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, portanto, não tinha a informação disponível e nem tinha ponderado sequer o requerimento, tinha entrado ao final da tarde, da véspera, e, portanto, não vale a pena estarmos a repisarmos a questão metodológica que foi colocada na anterior reunião. Relativamente à substância, o Sr. Deputado Carlos Abreu Morim leu bem o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, para além da referência à possibilidade da expressão de um consentimento qualificado, ou seja, expresso e específico dos titulares, dos familiares das vítimas, está também especificamente prevista, como não poderia deixar de estar, aliás, em conformidade com a lei de acesso aos documentos administrativos, a possibilidade de acesso demonstrado, o interesse constitucionalmente protegido e o acesso adequado necessário e não excessivo à finalidade visada. Portanto, como louvo-me nos considerandos jurídicos do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, e relativamente à questão de fundo, atendo à redação do requerimento, solicitava ao Sr. Presidente, eventualmente, alguma questão, até quase de natureza informal, uma vez que a Comissão Nacional de Proteção de Dados, sendo a Autoridade Nacional de Controlo de Dados Pessoais, nos temos ali, funciona junto da Assembleia da República, que através de um modo que fosse consensualizado de fornecimento dos dados, que foi referido ou anonimizado ou não, em que termos é que se poderia proceder à sua apreciação posterior, e, portanto, relativamente à solicitação, nada a opor, relativamente ao modo de a concretizar, o Sr. Presidente ponderará, como aliás se termina solicitando a Vossa Excelência se desencadear as diligências que entender adequadas. Portanto, nós apoiaríamos as diligências que a Vossa Excelência entender adequadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Não registro outros pedidos de intervenção. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para registar a anuência desta comissão, aparentemente parece-me que o Bloco de Esquerda e PCP não estarão também, costuma-se dizer ao contrário, mas dizer que, Sr. Presidente, o que é extraordinário é que, de facto, tenha de ter sido preciso o CDS fazer este requerimento e o PST também já o ter solicitado, e passadas duas ou três semanas sobre a ocorrência destes factos, nós ainda não termos o relatório disponível. Isso é que é extraordinário, porque se é tudo, exatamente, porque se é tudo tão óbvio, e se a CNPD de facto não queria dizer aquilo que aparentemente disse, então não se entende porque é que ainda não temos o relatório deste lado. E por isso, isso é que é extraordinário, e portanto gostava de deixar esse registro, mas ainda bem que agora há consciência e espero que finalmente possamos ter acesso ao mesmo relatório na íntegra e rapidamente, porque não se justifica que há três semanas, pelo menos, andemos nesta discussão que afinal parece ter sido disparatada porque era tudo óbvio. Muito obrigada.
Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, não temos o relatório porque não foi pedido ainda por esta comissão e não foi pedido devido, como frisei na última reunião, à formulação do requerimento do CDS. Aqui, na semana passada, que eu próprio teria desencadeado essas diligências, que aliás poderiam ser desencadeadas por qualquer deputado e por maioria de razão pelo Presidente da Primeira Comissão, se essa redação me autorizasse, mas não era o caso e estamos... Não, estava só a prestar um esclarecimento superveniente. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com as considerações que foram tecidas pelos senhores e as senhoras deputadas. Temos de seguida o ponto 6, que diz respeito à admissão e distribuição de petições. Ficou pendente de melhor ponderação as 10 petições que são objeto convergentes, que são objeto de uma única nota de admissibilidade, e a razão, recordo, de ter sido protelada para hoje a sua apreciação, prende-se com a dúvida sobre a eventual ilegalidade daquilo que é o objeto da petição, isto é, a criação da carreira de quadros superiores de proteção civil e gestão de emergência. Pergunto se as senhoras e os senhores deputados pretendem carrear argumentos decisivos que nos auxiliem a tomar a decisão sobre a admissibilidade destas petições. Queria dizer que apesar que após esse período de ponderação que a minha opinião se mantém no mesmo sentido. Não vejo motivo para a rejeição da admissibilidade, por muito que algumas das interpretações possíveis desta petição possam ou potencialmente apontar para interpretações ilegais, por isso mesmo, naturalmente excluídas desse exercício heurístico. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, eu já falámos sobre isto na semana passada, embora não tenhamos tomado nenhuma decisão. Eu apenas peço ao Sr. Presidente que ponha à votação a admissibilidade, porque eu manifestamente, pessoalmente, quero votar contra. Eu acho extraordinário que se entenda que a Assembleia da República pode estabelecer carreiras, sabendo-se que pela lei geral, aprovada pela própria Assembleia da República, a definição, o diploma que define as carreiras, tem que definir, entre outras coisas, o conteúdo funcional, a sua complexidade, o grau de complexidade e por aí fora. Ora, a Assembleia da República tem condições para fazer isso? Não tem. Não tem. Não tem. E ainda bem que não tem. Porque há separação, nós não somos o órgão máximo supremo da administração pública, quem é o governo, é outro órgão de soberania que não nós. A Assembleia da República acaba de aprovar as bases gerais do regime da função pública, que é a definição das regras sobre os quais, que é o que a gente faz, nomeadamente através da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas e outros diplomas legais, mas nunca por nunca, na própria Lei Geral de Trabalho nas Funções Públicas, aprovada por nós, e bem, que é a reserva da Assembleia, está dito que o diploma das carreiras tem que definir os conteúdos funcionais e por aí fora. A Assembleia da República tem alguma competência relativamente a isso? Não. E, portanto, eu quero, Sr. Presidente, apenas pedir que coloque à votação a admissibilidade, porque eu, pessoalmente, não me sentirei bem se isto for admitido com o meu voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A nota de admissibilidade, para além da convolução, recomendo justamente a remissão ao Governo do conteúdo dessas petições. Penso que o Sr. Deputado António Filipe pede a palavra.
Sr. Presidente, eu queria dizer o seguinte, para dizer que votarei favoravelmente à admissibilidade, defendendo que de facto a nota, que a desnecessidade de nomeação do relator e, portanto, que a nota de admissibilidade possa vir a ser convolada, não é? Como se diz, em relatório. Creio que, enfim, o Sr. Deputado Marcos Guedes, como sempre, colocou aqui uma questão muito interessante. Ele tem uma visão restritiva das competências da Assembleia nesta matéria que eu não tenho por pacífica. E, portanto, creio que os autores da petição merecem pelo menos uma explicação relativamente ao destino da sua petição, o que não é compatível com a rejeição da sua admissibilidade. E, portanto, nós defendemos a admissibilidade, sim, sem relator e com a conversão da nota de admissibilidade em relatório final, também concordando com a sugestão que aqui é feita de que se possa aguardar algum tempo para prevenir a possibilidade de, já que apareceram 10 petições individuais com o mesmo objeto, que nos próximos dias não estamos livres de que apareçam outras e, portanto, poderem ter a mesma resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que faz sentido tentar a distinguir entre petições que tenham um objeto constitucional impossível e petições que tenham viabilidade de ponderação, ainda que a competência dessa ponderação não seja diretamente à Assembleia da República. Se nos limitássemos a poder tomar posição sobre matérias da competência estrita da Assembleia, a conversa que tivemos a ter há bocadinho, a propósito das resoluções que são formas de fazer recomendações ao Governo, não poderiam ser admitidas, porque muitas dessas resoluções sobre forma de recomendação são sobre matérias que não são da competência própria da Assembleia, mas do Governo. Ora, se nós admitimos essas resoluções e, sob forma de recomendação, emitimos opinião sobre elas, então não faz sentido dizer a um cidadão que não podemos emitir opinião, se o entendermos, sobre uma matéria porque não é da competência estrita da Assembleia. Portanto, eu aqui distinguiria entre o ato de admissão e o ato de pronúncia final. E, portanto, pelo que acabei de dizer, sou favorável à admissão da proposta. Do pedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Creio que o assunto está suficientemente esclarecido e vou então colocar à votação a admissão nos termos da nota de admissibilidade, com convolução e envio ao Poder Executivo, Vou pô-la então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com os votos contra do grupo parlamentar do PSD. Os serviços resistirão o escrutínio.
Aguardaremos os 30 dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um bom dia a todos os deputados e deputadas. Este documento é um documento meramente programático, neste caso aquilo que se pretende fazer os grandes objetivos para 2018, uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. Como tal, ele está dispensado de escrutínio sobre a aplicação do princípio da subsidiariedade, por se tratar, de facto, de um documento meramente programático e é distribuído a esta Comissão, tendo em conta a legislação sobre o acompanhamento e pronúncia da Assembleia da República no âmbito do processo da construção europeia. Aquilo que gostaria aqui de deixar e que consta do parecer é que foram identificados 10 grandes objetivos programáticos, também dirigidos para o futuro da União. Desses 10 grandes objetivos, com nexo de causalidade para a primeira Comissão, identificamos 3. O objetivo da construção de um espaço de justiça e direitos fundamentais baseado na confiança mútua, o rumo a uma nova política de migração e uma União de mudança democrática. E é sobre estes 3 que o parecer incide. Em relação ao espaço de justiça e direitos fundamentais baseado na confiança mútua, aquilo que gostaria de destacar e que consta neste programa de trabalho é a preocupação em melhorar a execução judicial e os mecanismos de resolução extrajudicial em matéria de direitos de consumidor, facilitar a coordenação e eficácia da ação das autoridades nacionais responsáveis pela defesa destes mesmos consumidores, com importância até pela urgência do assunto e emergência do mesmo. Eu sei que estas matérias podem não ser muito apelativas, mas eu penso que têm a ver com o futuro, logo são.
E pedia à Sra. Deputada Sra. Amadora para prosseguir a apresentação do relatório.
Obrigada, Presidente. Há uma preocupação com o reforço do mecanismo de proteção civil da União Europeia, um mecanismo que se pretende dotar de maiores capacidades operacionais próprias, por forma a que a União possa prestar ajuda de forma mais célere, sempre que surjam crises, e já percebemos que as alterações climáticas estão em cima da mesa e as grandes catástrofes, e, portanto, é fundamental que este mecanismo possa ser o mais ágil e com menos burocracia possível. Ainda neste objetivo, destaque para o plano de luta contra o terrorismo e com a preocupação também de promover com as empresas de comunicação social alguma prudência nos conteúdos de caráter terrorista e outros conteúdos ilegais em linha, bem como também orientações para a matéria da conservação de dados, e ainda a Comissão exorta o Parlamento Europeu e o Conselho a uma proposta de revisão do Código de Fronteiras Schengen. Passando a um outro objetivo não menos importante, a nova política de migração e toda a componente migratória, há aqui também um enfoque na Agenda Europeia de Migrações, onde também a Comissão exorta o Parlamento e a Comissão a conferir uma grande prioridade a estas propostas, levando à conclusão de uma reforma que há muito tempo se adia ou não se consegue concluir atempadamente, que é a reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo, e que se pretende que estejam concluídas as últimas propostas em junho de 2018, portanto é o calendário indicativo, mas que se exorta aqui a dar prioridade ao mesmo. Também com caráter prioritário e com grande preocupação neste documento está a política de repatriamento de pessoas, para que ela possa ser mais eficaz. Aliás, se virmos os dados da OIM, verificamos que nunca houve tão poucos repatriamentos como nos últimos 3 anos, e, portanto, é fundamental que se trabalhe neste dossiê, a par dos programas de reinstalação, porque é fundamental também que a Europa possa integrar, efetivamente, portanto, os refugiados que chegam, por forma a também combater os seus próprios problemas, designadamente de envelhecimento e as componentes demográficas que assolam toda a Europa. Também uma preocupação com a revisão do Código de Vistos. Por último, na terceira linha de prioridades, com o anexo de causa oral com esta Comissão, uma união de mudança democrática, onde aqui temos assuntos relacionados com a reforma das instituições, mas também com o programa Legislar Melhor, de forma a também fazer com que a cidadania europeia possa ser mais acessível, mais fácil de utilizar e mais simplificada. Também aqui uma preocupação com a transparência, com o registro de transparência das instituições, mas também relacionado, obviamente, com a maior confiança nessa mesma União, que tem este objetivo de ser mais coesa, mais forte e mais democrática, como objetivo de 2025. Neste mesmo programa de trabalho está a penso, como é hábito e como é recorrente, um conjunto de anexos, neste caso 5 anexos, onde temos as iniciativas, novas iniciativas, iniciativas prioritárias pendentes e aquelas que também têm que ser reapreciadas ou que já estão obsoletas e que têm que ser revogadas. E, portanto, nesta grelha temos aqui também uma panóplia e uma grande clarificação daquilo que está na agenda e que é prioritário tratar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Sr. Deputado Fernando Negrão, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria saudar a Sra. Deputada Susana Amador pela qualidade do relatório, uma vez que, para além do mais, abarca um vastíssimo número de assuntos da maior importância da União Europeia e destacar a importância do programa para uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática. Muitas vezes é esquecido e que existe e que está a fazer o trabalho que a Sra. Deputada Susana Amador aqui acaba de nos apresentar. É tudo, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Resta-me associar-me às palavras do Sr. Deputado Fernando Negrão e agradecer à Sra. Deputada Susana Amador o relatório que vou submeter de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E passamos então ao ponto 9. E convidava o Sr. Deputado Fernando Negrão a apresentar o relatório sobre a proposta de regulamento que altera normas relativas à reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório é sobre um regulamento que é da maior importância, tem a ver com Schengen e tem a ver com a possibilidade de alterar as normas relativas à reintrodução temporária do controlo nas fronteiras internas. Sendo o regulamento, tem um aspecto, um lado muito prático, e esse lado muito prático eu quero transpô-lo também para esta minha exposição, no sentido de que esta reintrodução temporária do controlo das fronteiras internas tinha um prazo de 6 meses prorrogável por 30 dias, e esse prazo é alargado até 1 ano renovável por 6 meses. E é introduzido um novo prazo, que é a nova possibilidade de se prolongar o controlo das fronteiras pelo prazo máximo de 2 anos, isto em circunstâncias, por exemplo, de países que declaram estado de emergência no seu próprio país e por razões que podem ter que ver com redes de terrorismo transnacionais. A União Europeia tem que demonstrar o Estado-membro tem que demonstrar à Comissão e ao Conselho que aquela é uma medida de último recurso, sob pena de não poder ser decretada, e é sempre acompanhada pelo trabalho da Comissão. E há uma razão subjacente a todas estas alterações ao alargamento dos prazos, que é o prazo é alargado para não comprometer o funcionamento do espaço Schengen. E este é o pressuposto do alargamento destes prazos. Sendo que há uma nova possibilidade de prolongar o controle nas fronteiras internas, aplicado pelo período máximo de 2 anos. Mas este é mesmo de caráter excepcional. Depois há um conjunto de regras muito práticas que constam no relatório, que os deputados terão a oportunidade de ler. E ficaria por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Grão. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é com alegria que constatamos a existência desta iniciativa. O Sr. Deputado Fernando Negrão traduziu com objetividade o essencial da medida, mas ela bem nos demonstra o quanto, neste momento, no quadro europeu, estamos perante um risco que não podemos ignorar de dificuldade maior no que diz respeito à garantia de que os princípios fundadores da União Europeia, nomeadamente o da liberdade de circulação, podem estar em processo de recessão. Sabemos que este movimento é um movimento que parte sobretudo de uma lógica com pendor, por que não dizê-lo, mais securitário, vindo de alguns Estados do leste europeu, membros da União Europeia, naturalmente, também em alguns desses Estados, as ameaças a alguns dos princípios fundadores do Estado de Direito Democrático têm vindo a ser posto em causa. Sabemos o que se passa na Hungria, sabemos o que se passa na Polónia, e sabemos por isso mesmo também o quanto não deixa de ser relevante no quadro do programa aqui referido há pouco, o compromisso que a Comissão Europeia fez para a particular atenção devida pela Comissão Europeia relativamente às garantias de cumprimento das regras do Estado de Direito em todos os Estados-membros da União. Bom, e eu digo isto não para contradizer nada do que disse o Sr. Deputado Fernando Negrão, nem sequer para pôr em causa a aprovação do parecer emitido, mas apenas para considerar que estas medidas mais restritivas devem poder ser acompanhadas, da nossa parte, por um estado de alerta relativamente ao modo de cumprimento dos princípios do Estado de Direito nos países da União, porque esse é o acervo fundamental que justifica o destino europeu e do qual, pela nossa parte, não nos queremos desviar.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Grão pelo teor do seu relatório, na exata medida em que, enfim, a forma como explana o problema é, enfim, não apenas muito clara, como também muito concentrada sobre aquilo que é essencial nesta proposta e na trajetória que lhe deu lugar. E, portanto, creio que, enfim, quero felicitar, de facto, o Sr. Deputado Fernando Grão pela maneira como redigiu este relatório. Ele coloca, todavia, um problema muito politicamente muito sério, que é o de saber se a aplicação da subsidiariedade, do princípio da subsidiariedade, neste caso, um critério que esteja efetivamente salvaguardado e, se estando salvaguardado, vai àquilo que é essencial. E, como já foi dito pelo deputado Jorge Lacão, o que temos diante de nós é uma proposta de alteração, digamos, legislativa por parte da Comissão Europeia, em que o que se procura fazer é avalizar um tipo de iniciativa que tem menos a ver com redes de terrorismo internacional ou de criminalidade internacional organizada, como disse o Sr. Deputado Fernando Grão, mas muito mais com a prática de fechamento que vem sendo, digamos, corrente por parte de alguns Estados e designadamente no contexto da chamada crise dos refugiados. Neste sentido, eu quero sublinhar que me vem à memória outras discussões que tivemos, aliás, com o deputado Fernando Grão, justamente sobre o lado material e o lado formal da subsidiariedade. E eu tendo a concordar que, do ponto de vista formal, há aqui efetivamente um cumprimento do princípio da subsidiariedade, mas que o alcance material dessa situação nos suscita as maiores reservas. Porque justamente se trata de uma, digamos, de uma disposição que permite este tipo de comportamentos. Nessa exata medida, devo dizer que tenho as maiores dúvidas sobre a justificação que o Sr. Deputado Fernando Grão inclui na página 6 do seu relatório, e que é a de que não há problemas relativamente ao artigo 72 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, porque não se prejudica o exercício das responsabilidades que incumbem aos Estados-membros em matéria de manutenção da ordem pública e da segurança interna. Compreendo que, para efeitos da subsidiariedade formal, este pode ser o critério, mas, com franqueza, fico muito inquieto e muito desconfortável com que nos cinjamos a essa mesma situação. E, portanto, enfim, daqui retiro a conclusão de que não iremos votar favoravelmente este relatório, independentemente, repito, da sua qualidade, e digo-o com a máxima sinceridade, mas porque há aqui uma questão de visão política que, enfim, nos faz ter alguma maior prudência relativamente a esta questão. É isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Abreu Pereza. Sim, não está fechado o debate. Sr. Deputado Fernando Grão? Muito bem. Faça o vosso deputado, José Falcão.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo as preocupações do Sr. Deputado José Manuel Pureza. Eu diria, pela minha parte, que acho que a questão não se coloca relativamente ao princípio da subsidiariedade. Porque o princípio da subsidiariedade, no fundo, visa proteger as competências de exercício mais próximo das comunidades por parte dos Estados-membros. E o que nós estamos aqui é com uma afetação do princípio da liberdade de circulação no espaço Schengen. E, portanto, a meu ver, se algum princípio poderá ser aqui tocado, é o princípio da proporcionalidade. Por ser esse que poderá implicar alguma restrição aos direitos, digamos, considerados fundamentais relativamente à própria ontologia da União Europeia. E como a matéria é uma matéria, obviamente, de natureza muito compromissória, compreende-se que aquilo que aqui está feito é uma resposta para permitir aos Estados que são aqueles que estão no corredor dos fluxos migratórios, poder aplicar medidas mais expeditas no que diz respeito à proteção das suas fronteiras relativamente a esses fluxos migratórios. O que denota, evidentemente, um relativo falhanço da política migratória europeia neste domínio. Isso aí não tenho dúvidas em o considerar e em o afirmar. E indo um pouco mais longe, estando para além daquilo que é o conteúdo do parecer, esse relativo fracasso da política migratória está atualmente disfarçada de uma aparência de relativo sucesso. O que é que eu quero dizer com esta afirmação aparentemente contraditória? É que os fluxos migratórios dos últimos meses têm diminuído. Em função do acordo à vida entre a União Europeia e a Turquia, por um lado, e em função das políticas que a União Europeia lançou para a zona do Maghreb, e particularmente para alguns países como a Síria e como a Líbia, que estão a conter os fluxos migratórios, neste caso vindos da África subsaariana, mas através de metodologias que estão a demonstrar os seus efeitos perversos, que é o facto de utilizar as próprias redes de tráfico como redes que neste momento estão a servir de polícias tampão ao próprio tráfico, por estarem elas a ser apoiadas financeiramente pela própria União Europeia. Esta realidade tão absurda foi recentemente identificada na Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, que em Malta teve uma reunião e onde pôde refletir mais detalhadamente sobre esta temática,
e os fenómenos como os que estamos a assistir vindos da zona da Líbia e do Líbano, no que diz respeito às inacreditáveis situações de escravatura, são também o reflexo destas situações de tampão que estão a conter de uma forma bastante violadora dos direitos humanos esta realidade migratória que pretende chegar à Europa e que por esta via não a alcança. Eu não tenho condições para retirar daqui nenhuma conclusão definitiva sobre estas preocupações. E não tenho muito menos razão para retirar nenhuma razão de oposição, longe disso, ao relatório do Sr. Deputado Fernando Negrão. O que pergunto ao Sr. Deputado Fernando Negrão é se eventualmente ele poderia considerar, mas deixando isso inteiramente ao critério do relator, a possibilidade de ter sido manifestada alguma apreensão relativamente ao modo de compatibilizar o princípio da proporcionalidade no que diz respeito à restrição da liberdade de circulação no espaço Schengen, com a garantia que é exigível por parte da Comissão Europeia a todos os Estados-membros em matéria de cumprimento dos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático, tal como ele, aliás, está previsto, salvo erro, no artigo 5º do Tratado da União Europeia. E, enfim, nem sequer é uma proposta da minha parte, é apenas uma sugestão à consideração do Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo desde já ao Sr. Deputado Jorge Leicão, eu diria que o escrutínio parlamentar é só sobre o princípio da subsidiariedade e não sobre o princípio da proporcionalidade. O que não quer dizer que não possamos fazer, enfim, alguma consideração sobre o princípio da proporcionalidade. Quanto à questão política subjacente a estas questões, nós temos aqui três questões de natureza diferente. Temos questões de natureza migratória, que o deputado Jorge Leicão aqui referiu, temos questões de natureza ligada à segurança e temos as questões políticas ligadas a regimes musculados que vão proliferando pela Europa com consequências como esta que nós temos aqui. Estas razões são razões que levam a que as questões de ação no espaço de liberdade, segurança e justiça na União Europeia sejam sempre questões que envolvam todos os Estados-membros. Não as decisões propriamente ditas, por exemplo, fechar ou encerrar as fronteiras de um determinado país, porque isso um país sozinho fala, mas sim as questões que lhes estão subjacentes, como é, por exemplo, as questões de segurança, como são as questões migratórias e mesmo aquelas ligadas às questões ligadas a políticas e aos regimes democráticos musculados, porque se nós os deixarmos a fazer o que eles entenderem sem nenhum controle da Comissão e do Conselho, imaginamos as consequências que isso possa ter. E por isso considerei que estava cumprido o princípio da subsidiariedade, nesse sentido, não é? Não, nunca há subsidiariedade a mais. Num projeto que é um projeto como a União Europeia, a subsidiariedade nunca é mais, antes pelo contrário.
Muito obrigado.
E era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Antes de colocar a votação, queria também exprimir o meu profundo ceticismo relativamente a quaisquer limitações da liberdade de circulação e da abertura de exceções quanto aos requisitos para eventual suspensão de Schengen. Queria que ficasse registada esta apreensão e este ceticismo. Vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. Senhoras e senhores deputados, a pedido dos autores, adiamos o ponto 10, quanto à participação na Europol. atendendo à continuada ausência do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, transferimos para a próxima reunião a apresentação do respectivo relatório e, não havendo pareceres da Subcomissão de Ética, pergunto se em sede de outros assuntos há alguma matéria. Não havendo, agradeço às senhoras e aos senhores deputados e declaro encerrada a reunião.